Ontem nós terminamos vendo a pergunta: nossa Mishnah disse, Kol Shema'asav Merubin Mechokhmato, todo aquele cujos atos são em maior quantidade, a sua sabedoria, a sabedoria perdura. E nós perguntamos ontem, como pode ser que uma pessoa vai fazer algo que ele não conhece? Como pode ser que os atos são em maior quantidade do que a sabedoria? Como pode ser uma coisa dessa? Eu não sei, eu não vou fazer. Não dá para fazer mais do que eu sei, mais do que eu conheço. Existem algumas respostas. A primeira delas, Rabbeinu Yonah, diz, da mesma forma que nós vimos no início da Mishnah, quando no início da Mishnah ele tinha dito que todo aquele que tem temor ao pecado que precede a sabedoria perdura, que depende de qual forma a pessoa se aproxima para sentar e estudar. Qual é o objetivo que a pessoa tem quando ela senta para estudar? Se o objetivo da pessoa quando ela se senta para estudar é poder fazer, então ele vai merecer com que essa Torá perdure dentro dele. Ele vai ter uma memória boa, como nós já vimos, que ele vai conseguir lembrar isso que ele está estudando. Ou seja, o caminho correto, que consta nas palavras dos nossos sábios, Lilmod al menat la'asot, estudar para poder fazer. Se a pessoa se aproxima do estudo, e ma'asav merubim, os atos já são em maior quantidade, ele já está pensando no como ele vai fazer. Ele já está pensando, puxa, eu vou estudar agora, mas eu vou estudar para quê? Eu quero estudar para poder fazer. Então essa é uma pessoa que o estudo vai perdurar e a sabedoria vai perdurar. O Braita de Avod Rabbi Natan, quando fala sobre a nossa Mishnah, ele diz, quando a pessoa age dessa forma, que assim que ele vai estudar, ele já está pensando no fazer antes mesmo de começar a estudar, essa pessoa está seguindo o caminho dos nossos pais. Qual o caminho dos nossos pais? Chegando no Shavuot, o caminho dos nossos pais foi que quando nós estávamos à beira de receber a Torá no Monte Sinai, e Hashem perguntou, vocês querem receber a Torá? Nós respondemos, Kol Asher Diber Hashem, Na'aseh V'Nishma. Tudo aquilo que Deus falar, nós faremos e ouviremos. E também, quando você lê esse pasuk, outro dia alguém me perguntou aqui, como pode ser? Na'aseh V'Nishma. Como é que vai fazer sem ter ouvido? Acabaram de chegar no Monte Sinai, não tem ainda a Torá, não receberam a Torá. Eles falam para Deus, Deus, nós vamos fazer. Depois nós vamos ouvir. Primeiro tem que ouvir para poder fazer. Qual o conceito dessas palavras? O conceito dessas palavras é justamente isso que nós vimos agora. Eles chegaram lá e disseram para Hashem, Na'aseh, nós vamos fazer tudo aquilo que você ordenar. Nós vamos fazer, ponto, já está decidido, vamos fazer. Bom, mas se eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Então, pode começar, Nishma, vamos ouvir, pode começar a falar. Então, na verdade, Na'aseh V'Nishma deve ser lido com uma vírgula. Na'aseh, faremos, vírgula. E agora, para poder começar a fazer aquilo que eu te prometi que eu vou fazer, Nishma, vamos ouvir. Rabbeinu Yonah ainda acrescenta lá, o que os nossos sábios dizem na Gemara, na Sechet Shabbat, na Gemara fala sobre o recebimento da Torá. Diz o Rabbeinu Yonah o seguinte, Kiblu alehem tchila la'asot kol asher yetzuveh alehem v'yishme'u. Eles, naquele momento, aceitaram sobre eles, em primeiro lugar, fazer tudo aquilo que eles vão ouvir. E aí, então, eles vão ouvir, agora eles querem ouvir. Umiyad kiblu sahar keilu asa'am. Naquele momento, eles receberam já a recompensa, como se eles já tivessem feito. Agmará diz, quando o povo foi receber a Torá, e eles gritaram, falaram para Hashem, Na'aseh V'Nishma, faremos e ouviremos. Diz o Talmud, Veshah shikdimu Israel Na'aseh L'Nishma. No momento que o povo de Israel antecipou a palavra Na'aseh ao Nishma, fazer, eles colocaram antes do ouvir. Diz o Talmud, Yatzta Bat Kol, saiu uma voz celestial. Ve'amra Lahen, e falou para eles, Migla livneiraz ze shemala rei hasharet mishtamshimbo. Quem foi que revelou aos meus filhos este segredo que os anjos que me servem usam? O que quer dizer isso? Os anjos têm isso como lema. Na'aseh v'nishma. Faremos, depois ouviremos. Qual o conceito? O anjo não tem livre-arbítrio. Aquilo que Hashem falar para o anjo vai fazer. Tanto é que o próprio nome do anjo em hebraico, Malach. Malach não é anjo. Tradução não é anjo. Malach é mensageiro. Malach é um emissário, um enviado. Ou seja, todos os anjos são chamados de Malachim. Por quê? Porque quando Hashem fala para eles, vai, faz isso, eles vão e fazem. Eles não discutem. Não tem etzarará que fala, peraí, vamos ver, vamos pensar melhor, se faz o que Deus pediu ou não faz. Não tem isso. Para os anjos, quando Hashem fala uma coisa, é fazer. Por isso, o lema dos anjos é, na'aseh v'nishma. Faremos, com certeza. Deus, se você mandar fazer, nós vamos fazer. Mas agora fala o que você quer que eu faça, eu vou fazer. Esse é o segredo. Por isso que Hashem, naquele momento, falou, puxa vida, que incrível. O povo de Israel está falando o mesmo termo que os anjos falam. Ou seja, eles estão agora, como o Rav Schwab tem um lugar que explica, eles estão virando o botãozinho para o lado de vamos fazer. Eles estão tirando de cima deles qualquer tipo de livre-arbítrio. Quer dizer, você tem o livre-arbítrio, mas você mesmo fala, não, eu não quero saber de não fazer, eu vou fazer. Eles naquele momento afirmaram para Hashem, nós vamos fazer de qualquer jeito. E por isso Hashem considerou naquele momento como se eles já tivessem feito. Se vocês têm uma vontade tão grande, vocês já estão se comprometendo em 100% que vocês vão fazer, como se vocês já tivessem feito. E a hora que vocês fizerem, vocês têm uma segunda recompensa. Uma por ter pensado em fazer, assumido fazer, e a segunda que vocês de fato fizeram. O Rashbat menciona aqui que nós encontramos em mais um lugar na Torá esse conceito. Em Pesach, Korban Pesach. A Torá conta que Moshe Rabbeinu chegou para o povo e falou para eles, Hashem mandou que na noite anterior a saída do Egito, quer dizer, na tarde anterior vocês vão fazer o Korban Pesach, à noite vocês vão comer o Korban Pesach. Começou a falar todas as leis de Korban Pesach. Quando termina, a Torá diz, Vayelchu vayasu bnei Israel kasher tzivah Hashem et Moshe. E foram o povo de Israel e fizeram conforme aquilo que Hashem ordenou a Moshe. E nossos sábios perguntam em Urashi lá atrás, como vai o Vayasu? Como eles foram e fizeram? Ainda não é dia 14, isso era dia 1º. Não chegou a data ainda de fazer Korban Pesach. Como o versículo fala que já foram e já fizeram? Não pode ser. Ainda vai ter ainda praga dos primogênitos e tudo. Vai chegar lá na frente. Quer dizer, vai ser ao mesmo tempo. Ainda vai chegar isso na Torá. A Torá fala mais para frente sobre de fato, quando eles fizeram o Korban Pesach, que vai el chuva e aço, eles já foram e fizeram. Dizem nossos sábios lá, Lakevan shekiblu alehem lasot, uma vez que eles aceitaram sobre eles fazer, male alehem akatuv keilu kvar asu. A Torá considera como se eles já tivessem feito. Isso que a nossa Mishnah está falando. A pessoa cujos atos são em maior quantidade a sua sabedoria, uma pessoa cujos atos já vêm, precedem o ouvir, precedem a sabedoria. Essa sabedoria é uma sabedoria que perdura. Mas tem algo muito mais interessante aqui. Quando uma pessoa pensa e assume, se compromete a fazer uma mitzvah, e depois ele faz, ele tem uma recompensa dobrada. Mas o que acontece se uma pessoa se compromete, eu quero fazer essa mitzvah, mas chega na hora, não deu para fazer a mitzvah? Pode acontecer uma coisa dessas. O que a mitzvah que seja, não deu. O cara acorda a Rosh Hashanah de manhã, cedinho, ele vai ouvir shofar hoje. Chega na sinagoga, sei lá, por que motivo não tem shofar. Vamos supor. Ele fez todo o que ele podia, tudo que ele podia. Ele teve a vontade de ouvir o shofar. Ele se esforçou para isso. E chega na hora, não tem. Ele cumpriu a mitzvah. Ele cumpriu a mitzvah, não a mitzvah de ouvir shofar, lógico. Mas ele vai ter uma recompensa por ter tido a boa intenção e o esforço, logicamente, em tentar conseguir aquela mitzvah. A pessoa muitas vezes pode querer fazer um monte de mitzvot. Vamos supor, uma pessoa pensa que ele quer fazer a mitzvah de Pidyon Haben. Vamos supor, mitzvah de resgatar o filho primogênito. Mas, na hora do parto, é uma cesárea. E agora? Perdeu a mitzvah, não tem mais Pidyon Haben. Mas de qualquer forma, pelo fato dele tanto querer fazer essa mitzvah e estar preparado para fazer essa mitzvah, Hashem considera como se ele tivesse feito essa mitzvah. Por mais que na hora não deu. E se na hora der para fazer, ele tem duas recompensas.